Bom, nós estamos então falando dessas questões, estamos indo para o quinto encontro, e na semana passada nós falamos a respeito de como a mentalidade reformada, como essas questões, as cinco solas, foram se concretizando na mentalidade reformada, né? Só a fé, só as escrituras, só Cristo, só a graça, só a glória, né? E a gente chega até hoje, dentro do movimento reformado, com essas questões, ou seja, algumas coisas que são proferida, anunciada, ensinada dentro do catolicismo, que não bate com essas cinco solas, ou com esses cinco somentes, a gente começa a olhar e questionar isso em função desse modelo. Lembrando que a Igreja Católica Apostólica Romana, ela está estruturada sobre três pilares, enquanto que a reforma, o consenso reformada foi em cinco somentes, tá? Isso é bom que a gente tenha sempre na memória: só a fé, só as escrituras, só Cristo, só a graça, somente a Deus devemos dar glória. A Igreja Católica Apostólica Romana, ao longo da história, ela vem se firmando sobre escritura, tradição e magistério. São três pilares, né? Com isso, a gente viu na semana passada algumas questões a respeito de dogma. O dogma é uma crença, uma doutrina estabelecida em uma religião, ideologia ou qualquer outro tipo de organização considerada um ponto fundamental e indiscutível na questão de crença. Eu só vou dar. O dogma é uma crença ou uma doutrina estabelecida de uma religião, ideologia ou qualquer outro tipo de organização considerada como um ponto fundamental e indiscutível de uma crença. Ou seja, existem determinadas coisas que são indiscutíveis, que não dá para a gente argumentar sobre. A gente pode ler, entender, mas você não pode questionar essas coisas. Isso é um dogma, né? É uma doutrina estabelecida. A Igreja Católica tem oito dogmas sobre Deus, sobre Jesus, sobre a criação do mundo, sobre o ser humano, o dogma mariano sobre Maria, o dogma das últimas coisas, sobre Igreja e o Papa e sobre os sacramentos. Vejam só. Dogma, a gente não tem muito o que falar a respeito dos dogmas sobre Deus, sobre Jesus, sobre a criação do mundo, até mesmo sobre as últimas coisas, embora a gente tenha algumas posições ali nas questões das últimas coisas, da escatologia, que são próximas da Igreja Católica, e às vezes são diferentes, inclusive dentro do ambiente protestante, mas algumas questões a respeito de Deus, Jesus, criação do mundo, elas basicamente batem, porque a teologia, nessa questão da cristologia, da divindade de Deus, da soberania de Deus e da criação do ser humano, elas estão presentes desde a igreja primitiva, passando pelos pais da igreja patrística. Então a gente não tem muito problema, mas a gente vai ter problemas com outras questões relacionada com os dogmas da Igreja Católica, que não bate muito. Aliás, tem coisas que não batem em nada com a maneira como nós interpretamos as Escrituras. Por exemplo, nós temos os dogmas também, né? Um dogma que a Igreja Reformada, a Igreja Protestante, tem a respeito de Jesus. O dogma sobre a humanidade de Jesus e sobre a divindade de Jesus. Eu não estou dizendo que é errado ter dogma, tá? Não é errado ter dogma. O problema é qual é a base para ter esse dogma, esse sistema de crença, como ele se estabelece ao longo da história e como é interpretado nos dias de hoje. Então, veja bem, nós temos um dogma sobre Jesus, o dogma sobre a humanidade de Jesus e sobre a divindade de Jesus. Lembra-se que nós falamos sobre isso desde o concílio do quarto século, do ano 325, comandado por Constantino. Certo? O dogma sobre a pessoa de Jesus já fazia parte naquela época, no século IV. Ou seja, naquela época já estava sendo questionada a seguinte questão, né? Jesus é Deus ou Jesus é humano? Jesus é totalmente Deus ou totalmente humano? É parcialmente Deus ou parcialmente humano? A igreja, ao longo da história, chega a essa conclusão. Jesus é completamente Deus e completamente humano, 100% Deus e 100% humano. Onde está baseado esse dogma? Bom, nas escrituras. Então, se a gente olhar lá para os cinco solas, né? Sola Scriptura, ou seja, somente as escrituras. Quando a gente faz uma análise das escrituras, a gente olha que Jesus nasceu de mulher, foi sujeito ao crescimento, ele era sem pecado, ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele chorou, ou seja, características essas pertinentes a todo ser humano. Jesus teve sentimento, Jesus existiu, Jesus histórico existiu, e teve sentimento, tinha forma corpórea, pensava, falava com as pessoas, comia com as pessoas, bebia vinho com as pessoas, ou seja, andava com as pessoas, né? Ficava no barco com as pessoas, ou seja, é completamente humano. Então, existe a possibilidade nas questões dessa humanidade e naquilo que a Bíblia registra da pessoa de Jesus, falarmos que ele era meio homem. Não, não tem jeito, ele era humano, completamente humano. Às vezes, por uma questão de, às vezes até por receio, né? Ou a gente pensar em Jesus ter nascido, Jesus ter feito cocô, feito xixi, sabe, a hora que foi pôr a papinha na boca, a papinha caiu no chão. Essas coisas parece que não faz parte da nossa concepção a respeito de Jesus, mas faz. Ele nasceu, foi criança, foi adolescente, foi pré-adolescente, foi adolescente, foi jovem. Quando chegou na maturidade, nos 30 anos, ele começa a fazer a pregação do ministério, porque era costume da sua época e na sua região, como judeu, ter mais que 30 anos para começar a ser ouvido. Até então, era um jovem, não podia ser ouvido. Então, ele precisa completar os 30 anos. Bom, completamente humano. E na questão da divindade, o registro bíblico também é pertinente. O nome de Jesus é onipotência, onisciência, onipresença. É ele quem perdoa os pecados, ele ressuscita dos mortos, entre outros textos, tanto com relação à humanidade como com relação à divindade. Ou seja, Jesus é completamente humano e completamente divino. Ah, é difícil da gente entender isso. Eu sei, é difícil, mas é o que as escrituras revelam. Então, nós temos alguns dogmas também. Então, não é errado ter o dogma, o problema é onde é que esse dogma encontra base conforme o pensamento reformado nas Escrituras. Também não é errado nós termos tradição. Por exemplo, nós concordamos com a tradição estabelecida lá no Concílio de Niceno e confirmado no Concílio de Constantinopla a respeito do credo, né? Ou seja, creio um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado. Por quê? Porque essas questões eram questões pertinentes à época. Tá certo que hoje também nós temos algumas questões. E quando começa alguma coisa a respeito de quem é Jesus, de quem é Deus, de quem é o Espírito, nós podemos sim recorrer à tradição. Por quê? Porque a igreja, desde o começo, ela questionou, ela foi nas escrituras e constatou essas coisas e transformou isso num credo. O que que nós podemos fazer? É olhar para esse credo e falar assim: bom, puxa vida, creio num só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? As Escrituras falam isso realmente? Quando a gente vai checar as Escrituras, a gente vai falar: puxa vida, é isso mesmo que eu estou lendo aqui. Então, não tem um acréscimo de nada. Então, também não é errado você ter tradição. O problema é que tanto o dogma quanto a tradição devem passar, sim, pelo critério daquilo que nós entendemos como sendo revelação. Vamos lembrar, né? Semana passada nós falamos sobre a questão da revelação continuada e da revelação fechada. Dentro da história da reforma e das igrejas reformadas, o entendimento é a revelação está fechada, ou seja, as escrituras está completa e não existe a possibilidade de acrescer alguma coisa ou retirar alguma coisa das escrituras. Contudo, quando a gente olha para essa revelação fechada, nós temos que entender também que alguns pensam que a revelação é continuada, ou seja, ainda hoje Deus pode falar através de alguém e essa fala através desse alguém é considerada escritura sagrada, ou seja, está no mesmo pé de igualdade das escrituras. Não está escrito na Bíblia, mas essa pessoa ou essas pessoas têm autoridade para receber algo novo de Deus e colocar no mesmo pé de igualdade das Escrituras. Isso, gente, não estamos falando só da Igreja Católica. Nós estamos falando também de alguns movimentos dentro dessas igrejas, chamadas igrejas protestantes, que alguém se levanta e diz assim: assim diz Deus. E fala alguma coisa que não está contemplada nas Escrituras. E as pessoas que estão ouvindo essa fala acreditam que aquilo que está sendo falado é uma revelação de Deus anunciada para aquela pessoa, para aquele profeta, para aquele pastor. Enfim, não é só a Igreja Católica. Existe um movimento dentro da Igreja Protestante que também entende alguma coisa muito parecida. Assim, eles não definem dessa maneira, mas de uma certa maneira é isso, uma revelação continuada, ou seja, não está fechado e a gente tem que ensinar aquilo que está fechado. E o Espírito Santo vai nos iluminar, vai dar entendimento para aquelas coisas que foram reveladas ser prática na nossa vida, ter a interpretação correta, olhando para as Escrituras, olhando para a história. Algumas pessoas entendem que têm revelações novas. E esse é o grande problema. Então, não é errado ter dogma, não é errado ter a tradição. O problema é onde elas estão baseadas. Bom, falamos também com relação aos concílios, né? Algumas decisões conciliares. Então, entre as decisões conciliares, tem alguns que são problemáticos, que têm uma insolubilidade, eles não são solúveis, a gente não consegue chegar num consenso com relação a eles quando a gente olha para a Igreja Católica. A confirmação dos sete sacramentos, a confirmação do princípio da salvação pelas e obras, da salvação pelas obras e pela fé. Ressaltaram a importância da missa dentro da liturgia católica, esses têm detalhes aqui assim um pouco complicados. Confirmou o culto e veneração aos santos e à Virgem Maria, a questão do dulos, da latreia e na questão da Virgem Maria, a questão do hiperdulos. A gente vai tentar tratar um pouco dessas questões aqui hoje. Reafirmaram a doutrina da infalibilidade papal e também confirmou a existência do purgatório. Nós vamos tentar falar hoje sobre a confirmação do princípio de salvação pelas obras e pela fé, a confirmação do culto e veneração de santos e a Virgem Maria, e se der tempo, a gente vai entrar na questão de confirmou a existência do purgatório. Muito bem. Nós temos, além desses cinco encontros, pelo menos mais quatro no mês de setembro. Nós vamos tentar falar sobre cada um deles. A questão da confirmação dos sacramentos, como são sete sacramentos, nós vamos ter um pouco mais de tempo para tratar deles, tá? Ok, então vamos lá, fé e obras. Alguns textos que eu coloquei aqui das Escrituras. Efésios capítulo 2, versículos 8, 9, a gente poderia estender também para o versículo 10, eu acho que é pertinente, eu deveria ter colocado. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Veja só. Paulo está dizendo para aquela igreja em Éfeso que nós somos salvos pela fé, pela graça, mediante a fé. E não pode ser por obras, não podemos ter o pensamento que a salvação do ser humano, a reconexão com Deus, a religação com Deus, possa partir de obras. Vejam só Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Romano capítulo 5, versículo 1, né? Aquele texto que a gente conhece tão bem, assim como Efésios 2, 8 e 9. Justificados, pois, mediante fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, aí temos o texto de Tiago, capítulo 2, versículos de 1 a 18. Esse texto é o texto que vai basicamente fazer a diferença do entendimento que vem ao longo dos anos, dos séculos, da Igreja Católica a respeito dessa questão. Mas eu vou mostrar alguns, pelo menos um site que diz algumas coisas que nós precisamos considerar. Tiago capítulo 2 diz assim, eu acho que está errado, não sei se é do versículo 1 ou versículo 18, depois eu vou dar uma checada, eu acho que eu fiz errado aqui, tá? De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, será morta. Mas alguém dirá: você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a tua fé sem as obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras, ou seja, pelas minhas obras. A questão aqui é entender por que Paulo está falando uma coisa e por que Tiago está falando outra coisa, e se é que eles estão falando coisas diferentes. Eu entendo que tanto Paulo como Tiago, quando falam isso, tem eco lá no Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 5. Agora, vejam só, a questão é a gente entender se os dois têm a revelação, se os dois têm autoridade para revelar e não tem contradição nessa questão. Ou a gente harmoniza essa questão, ou a gente realmente divide essa questão. Não tem como dividir essa questão. Ou seja, é salvo tanto por uma coisa como é salvo por outra. Não existe essa compatibilidade. Então, nós temos que harmonizar isso. Ou seja, o que Paulo está falando se harmoniza com o que Tiago está falando? Sim. Sim, se harmoniza. Por quê? Porque Paulo está falando que a nossa justificação, aquela ira que pesava sobre toda a humanidade e que ainda pesa sobre aqueles que não são salvos, que não creem no Senhor Jesus, nós fomos justificados, nós nos tornamos justos pela obra do Senhor Jesus. É uma ação de Deus, independe de nós. O Senhor Jesus veio, morreu e pagou o preço do pecado da humanidade. Pagou o preço do seu pecado no meu pecado. Pela fé, inclusive Efésios vai falar uma coisa interessante. É dom de Deus, nós precisamos de uma ação de Deus. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Sem ele, nós não temos a compreensão do que significa isso. É uma obra de Deus, foi ele que começou a obra, ele que vai terminar essa obra. Mas o que que tem de ver essas questões com a relação de obras? Com relação de obras que eu devo fazer? Gente, para mim não existe problema. Ou seja, eu sou salvo e eu testemunho a minha salvação através das minhas obras. Eu não tenho o menor problema com relação a isso. Parece que Paulo e Tiago também não tinham problema com relação a isso. Paulo está escrevendo para um público, Tiago está escrevendo para outro público, mas elas se harmonizam de maneira muito natural. Você é salvo? Cara, então mostra a sua vida. Mostra a sua vida para mim. Né? É, compartilha a respeito da sua fé mediante as coisas que você faz. Se a gente for olhar para Romanos capítulo 6, Paulo vai argumentar da mesma maneira. Ou seja, não existe esse negócio de você entender, confessar a sua fé e ter uma vida completamente fora dos padrões que as escrituras estabelecem, que o próprio Deus estabelece para a sua jornada, para a sua caminhada de fé. Então, eu acho que isso não é um problema, embora a gente encontre pessoas que façam essa distinção. Eu estou aqui dizendo dentro do ambiente cristão. Existem algumas religiosidades que insistem em falar que você só tem o mérito de estar diante de Deus através das obras, né? Por exemplo, o espiritismo é uma religiosidade que implica em você ter sempre e acentuadamente fazendo e feito boas obras para você se relacionar com Deus. Agora, vejam só algumas posições interessantes que eu encontrei na minha pesquisa. Ah, eu já falei sobre essa questão. Eu quero mostrar. Acho que eu voltei aqui, né, gente? Espera um pouquinho. Bom, deixa eu falar com vocês aqui. Estou permitindo o filtrinho entrar. Vou parar a apresentação. Ok. Estou vendo o chat aqui para ver se está tudo bem. Alguém tem alguma pergunta, gente? Eu parei a minha apresentação para fazer alguma, para verificar se vocês têm algumas perguntas ou não. Tá aí, ó. Então vamos voltar lá para a apresentação. Tela inteira. Vou compartilhar a minha apresentação. Vou aqui, está aparecendo uma mensagem no meu computador aqui. Espera aí, gente. Vamos voltar. Vou apresentar a tela inteira. Estou compartilhando. Vou clicar. Estou compartilhando e vou clicar na minha apresentação. Olha o que eu encontrei nesse site, de novo, tá? Se por acaso essa apresentação não estiver aparecendo, você, por favor, abra o microfone e fale para mim. Bom, eu encontrei esse site aqui, www.vatican.va/roma, enfim, o que está escrito aqui embaixo. esse site mostra um documento da Igreja Católica, onde existe uma apresentação que faz a conciliação entre a Igreja Católica e a Igreja Luterana. É muito interessante a gente pensar isso, porque se vocês são católicos, ou se você, desculpa, né? Eu não sei se aqui alguém é da Igreja Católica, então já vou fazer um parênteses. Nós não estamos falando mal da Igreja Católica, nós só estamos apresentando algumas coisas dentro da crença, dentro da fé da Igreja Católica com as quais nós não concordamos, tá? Mas se você veio de uma igreja católica, então você deve ter ouvido falar que não basta só ter fé, é necessário ter obras para que você seja justificado. Mas deixa eu ler esse documento aqui, porque muitas coisas que são faladas dentro da Igreja Católica, algumas delas, elas, é assim, o pessoal não estuda essas declarações. Então, muitas vezes a gente encontra alguns irmãos, e eu os considero porque creem no Senhor Jesus, que faz esse tipo de declaração, mas sem olhar alguns documentos da Igreja Católica. Um deles, nesse site 4.7, as boas obras da pessoa justificada. No item 37, confessamos junto que boas obras, uma vida cristã em fé, esperança e amor, se seguem à justificação e são frutos da justificação. Quando a pessoa justificada vive em Cristo e atua na graça recebida, produz, biblicamente falando, bom fruto. Essa consequência da justificação é, ao mesmo tempo, uma obrigação a ser cumprida pelo cristão, na medida em que luta contra o pecado durante a vida toda. Por isso, Jesus e os escritos apostólicos admoestam aos cristãos a realizar obras de amor. Item 38. De acordo com a concepção católica, as boas obras tornadas possíveis pela graça e pela ação do Espírito Santo contribuem para um crescimento na graça de tal modo que a justiça recebida de Deus é conservada e a comunhão com Cristo aprofundada. Quando católicos sustentam o caráter meritório das boas obras, querem dizer que, segundo o testemunho bíblico, essas obras têm a promessa de recompensa no céu. Querem destacar a responsabilidade do ser humano por seus atos, mas não contestar com isso o caráter de presente das boas obras, nem, muito menos, negar a justificação como permanece sempre presente e merecido pela graça. E, finalmente, no item 39, também entre os luteranos existe a ideia de uma preservação da graça e de um crescimento em graça e fé. Acentuam, contudo, que a justiça, como aceitação da parte de Deus e participação na justiça de Cristo, sempre é perfeita, mas dizem, ao mesmo tempo que seu efeito na vida cristã pode crescer. Quando vêm as boas obras da pessoa cristã como frutos e sinais da justificação, não como méritos próprios, não deixam, no entanto, de entender a vida eterna, conforme o Novo Testamento, como galardão imerecido no sentido do cumprimento da promessa divina aos crentes. Ou seja, quando nós ouvimos falar que a salvação dentro da estrutura da Igreja Católica é pela fé e pelas obras, também está faltando o entendimento daqueles que estão falando, ou, de uma maneira geral, isso não é ensinado dentro da Igreja Católica. Olha esse outro site da formação Canção Nova, quando ele traz a voz do pastor, que era o Papa Bento XVI. Apresentou para a igreja durante o seu pontificado, no ano de 2008, numa audiência. Olha o que ele diz. Bento XVI faz referência nessa audiência especificamente ao que o Papa chama de mal-entendido, nesse duplo entendimento entre fé e obras. Ele nos orienta para não cairmos no mesmo engano de pensar que existe uma contradição entre elas. Bento XVI, antes mesmo de tratar do tema fé e obras, faz referência a uma encíclica, lembrando aos cristãos que no amor recíproco entre os homens encarna-se o amor de Deus e de Cristo por meio do Espírito. Com isso, o Papa quer dizer, claro, deixar claro que, justificado pelo dom da fé em Cristo, somos chamados a viver no amor de Cristo no próximo. Com essa orientação, conseguimos interpretar que a fé e o amor podem ser entendidos como molas propulsoras para nossas ações. Sem as nossas obras, se as nossas obras não tiverem como pano de fundo o amor a Cristo e a fé em Deus, pode ser obras não de salvação, mas de perdição. Então, existem documentos, existe ensino, talvez num círculo mais restrito, mas esse ensino existe, é confirmado aqui por esses sites, mostrando que tem um entendimento. E aqui eu não posso dizer, porque nós teríamos que entrar com um pouco mais de profundidade. Se é um entendimento de toda a cúria, se é um entendimento de parte da cúria, se é parte de um próximo concílio ou não, mas o entendimento de que fé é um canal da salvação que vem da graça de Deus e obras é consequência dessa relação com Deus, está presente tanto dentro da Igreja Reformada como dentro da Igreja Católica. E eu vou reafirmar para vocês. Eu não sei se é toda a Igreja Católica ou se isso está presente em alguns segmentos da Igreja Católica. Contudo, eu estou apresentando para vocês esses dois documentos para que a gente possa, ao longo do processo e longo da caminhada e no contato que a gente pode ter com algumas pessoas que professam a fé católica, a gente entender melhor essa questão. Tá? Por favor, se vocês tiverem alguma dúvida sobre isso, eu posso ficar um pouco mais respondendo essa questão. Senão, eu vou passar o próximo slide. No próximo slide, eu gostaria de falar com vocês sobre o dogma mariano. Bom, o dogma mariano, que é uma questão de fé importante dentro da Igreja Católica, ele é assim, ele não é um dogma que foi, que ocorreu num único concílio. Ao longo dos séculos, alguns concílios, eles vêm acontecendo e algumas coisas vão sendo acrescentadas nessa questão do dogma mariano. Vamos ver o primeiro conceito a respeito dessa questão. O primeiro conceito que aparece está lá no Concílio de Éfeso, no ano de 431. Maria, mãe de Deus, Maria é verdadeiramente mãe de Deus, do Deus encarnado, Jesus Cristo. Já nos primeiros 3 séculos, os padres, os pais da igreja, utilizaram a definição Mater Dei, em latim é Theotokos, no grego, que significa mãe de Deus, tais como Inácio, Orígenes, Atanásio, João Crisóstomo. Essa doutrina foi definida dogmaticamente lá no Concílio de Éfeso, no ano 431. Jesus é plenamente homem, plenamente Deus. Maria foi mãe desse Deus feito homem, que é Jesus. Assim, Maria é mãe de Deus. É uma realidade que dá fundamento a todas as outras. é uma verdade, em primeiro lugar, sobre Cristo, pois é preciso afirmar que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus para que possamos falar que Maria é mãe de Deus, explica um determinado padre nesse site Canção Nova. Muito bem. O que que acontecia aqui, gente? No ano 430, no ano 325, no ano 430, no concílio anterior de Constantinopla, depois no concílio de Éfeso, existia esse problema. Jesus é ou não é Deus? Ele é ou não é completamente Deus? Embora isso tenha sido definido no concílio de Constantinopla, em 325, a questão ainda surgia ao longo dos séculos, ao longo dos anos, né? Porque 325, 431, foi um século e pouco. Dentro desse século ainda surgiu algumas questões. E as questões a respeito de quem é Jesus é um respeito de cristologia. Enfim, é um estudo a respeito de quem é Jesus. Naquela oportunidade, o concílio decidiu o seguinte: produzir um documento e dizer: olha, Jesus é completamente Deus e completamente homem, e Maria é mãe de Deus. Ou seja, Jesus é Deus? É. É completamente Deus? É. É completamente homem? É. Como é que a gente pode verificar que Jesus é completamente homem? Porque ele nasceu de alguém, gente. Ele é um ser humano. Então, tem uma definição de Maria ser a mãe de Deus. Dentro da argumentação do século V, ou seja, ano 431, era muito pertinente isso. Falar que Jesus era Deus e falar que ele teve uma mãe era entendimento, ou seja, ele é completamente homem, porque ele nasceu. E é completamente Deus. Hoje você pode argumentar assim, puxa vida, mas não seria melhor dizer que Maria foi mãe de Jesus e que ele é 100%? Sim, acho que sim. O problema é, naquela época fazia sentido essa observação dogmática a respeito de cristologia. Até então, gente, tudo bem. Se a gente vai entender, pô, mas Deus é pré-existente, não teve começo, não teve fim, porque teve mãe? Eu não sei, não entendo. Quando você está falando, quando você está olhando para a Trindade, vendo a pessoa do Pai, a pessoa do Filho, a pessoa do Espírito, não tem a concepção de ter maternidade, mas quando tem a encarnação, tem a questão de ter maternidade. Então, fazia sentido na época essa definição. Embora tenha trazido alguns problemas ao longo dos séculos. Por quê? Veja qual é a definição posterior a esse dogma mariano, ou seja, Maria é mãe de Deus. Aí vem uma segunda afirmação. Perpétua virgindade de Maria ensina que Maria é virgem antes, durante e depois do parto. O dogma mariano mais antigo da Igreja Católica e Oriental. É verdade. Com relação à virgindade de Maria. Agora, o problema é o entendimento que ela é virgem antes, durante e depois. Certo? Tanto a Igreja Católica e Oriental afirma a real e perpétua virgindade, mesmo no ato de dar à luz o Filho de Deus feito homem. É catecismo da Igreja Católica. Essa doutrina foi definida dogmaticamente pelo Concílio de Trento. Nós já falamos sobre esse concílio. É o concílio pós-reforma. É o concílio que é contra a reforma. Ou seja, vamos sentar e vamos definir algumas coisas, porque esse monte de protestante estão falando algumas coisas que não batem com nossos conceitos. Embora já fosse um dogma no cristianismo primitivo, como indicam alguns escritos, Justino, Marte e Orígenes. É uma crença que já está nas Sagradas Escrituras e defende que Maria concebeu Jesus virginalmente, é verdade, deu à luz virginalmente, ok, e assim permaneceu até o final da vida, ressalta Padre Alexandre nesse site Notícia Canção Nova. A pergunta que fica é a seguinte: aonde está escrito isso? Aonde é que está escrito que Maria foi escolhida virgem? Ok, está escrito nas Escrituras. E que Maria continuou virgem? Aonde está escrito isso? Ah, nas Escrituras não tem nada que transmita qualquer ideia de que Maria tenha continuado virgem, ou seja, ela nunca teve relação sexual com José. Bom, aí já tem um problema, né? Porque parece que essa questão da virgindade, da continuidade de Maria como sendo virgem e ter relação sexual com seu marido pode ser pecaminoso. Conceito estranho, né? Porque isso é um conceito de casamento, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, e que não tem absolutamente nada. Ou seja, o sexo não tem nada de pecado desde que esteja dentro do casamento, desde que esteja em harmonia com as Escrituras. Então, argumentar que Maria continuou virgem, e ainda quando as Escrituras afirmam que Jesus Cristo teve irmãos e irmãs, é assim, colocar um peso sobre a história de José e Maria que não tem base bíblica para isso, a não ser alguns pensadores, como Mártir, Justino e Orígenes. Mas eram crenças, gente. Aí vem a questão que nós falamos anteriormente da revelação continuada. As Escrituras só falam que Maria era uma jovem. Né? Fernando ainda vai pregar um pouco a respeito disso, porque ele está trabalhando nessa questão de Lucas com a igreja. A gente vai passar por essas questões. Então, era uma jovem de possivelmente 16 anos, 15 anos de idade, é mais ou menos o que é um consenso dentro dos registros bíblicos, né, daquela época. Ela estava prometida para José. Mas aí, gente, a pensar que ela continuou virgem, nós não temos base nas Escrituras para dizer alguma coisa a respeito. Como se não bastasse, tanto como sendo mãe de Deus, já definido pelo concílio, como agora a perpétua virgindade de Maria, vem mais um terceiro elemento disso: a Imaculada Conceição de Maria. Eu confesso para vocês que quando eu via isso, a Imaculada Conceição, eu sempre imaginava que estivesse relacionado com Maria sendo virgem e tendo dado luz ao Senhor Jesus. Eu era católico ainda e imaginava que era isso, né? A Igreja da Imaculada Conceição. Mas, na realidade, não é isso. Vejam só, a Imaculada Conceição de Maria, e isso a gente vai ter um entendimento quando você começa a ler as Escrituras, quando começa a estudar as Escrituras, entendendo o que é que a denominação, a Igreja Católica Apostólica Romana afirma a respeito disso, defende que a concepção de Maria foi realizada sem qualquer mancha de pecado original. Tá bom, a gente vai ter que tratar o que é isso, o que é pecado original, mas vejam só, dessa forma, ela foi preservada por Deus do pecado desde o primeiro momento da sua existência, como apontam as palavras do anjo Gabriel: sempre cheia de graça divina. Ele está citando um texto do lado de Lucas, se eu não estou equivocado. Essa doutrina foi definida dogmaticamente pelo Papa Nono na Constituição Infalibilis Dei, em 8 de dezembro de 1854, século XIX. A festa da Imaculada Conceição de Maria é celebrada em 8 de dezembro. Em Campinas é feriado. Né? É o dia Imaculada Conceição. Definida inicialmente em 1476 pelo Papa Sisto IV, século XV. Também nesse caso, muitos escritos dos padres da Igreja já defendiam a Imaculada Conceição de Maria, pois era adequado que a mãe de Cristo estivesse completamente livre do pecado para gerar Jesus. Vejam só. Mãe de Deus, virgindade perpétua, e agora tem mais o acréscimo de que ela foi concebida sem pecado. Quando o óvulo da sua mãe com o esperma do seu pai se cruzou no ventre da mãe de Maria, ela foi concebida sem pecado. Então, ela foi concebida sem pecado, ela recebeu a anunciação vinda do anjo que ela ia ser mãe do Messias, do esperado, virgem, e continuou virgem. Bom, ainda se não bastasse essa questão, nós vamos ter um outro acréscimo dentro do dogma mariano, que é a Assunção de Maria. Indica que a Virgem Maria, ao fim da sua vida terrena, foi elevada em corpo e alma à glória dos céus. Essa doutrina foi definida dogmaticamente pelo Papa Pio XII, na Constituição Munificentissimus Deus, em 1 de novembro de 1950, século XX. Depois de elevar a Deus muitas e reiteradas preces e de invocar luz do Espírito da Verdade para a glória de Deus Onipotente, que outorgou à Virgem Maria sua peculiar benevolência para honra do seu Filho, Rei imortal dos séculos e vencedor do pecado e da morte, para aumentar a glória da mesma augusta mãe. E para gozo e alegria de toda a Igreja, com a autoridade de Nosso Senhor Jesus Cristo, dos bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo, e com a nossa, pronunciamos, declaramos e definimos ser dogma divinamente revelado que Imaculada Mãe de Deus, e sempre Virgem Maria, terminado o curso da sua vida terrena, foi assunta em corpo e alma à glória do céu, indica o Papa. É uma verdade em que a Igreja acredita desde o século 5 e 6, quando já havia uma celebração da então chamada Dormição de Maria. Ou seja, séculos 5 e 6, parece que a história já mostrava alguma coisa a respeito. Quando os reformadores se apresentaram e ao longo dos séculos falaram só Jesus, no com o Papa Pio XII, em 1950, faz esse manifesto, ou seja, divinamente revelado. Maria foi assunta aos céus, ou seja, ela foi elevada ao céu sem conhecer a morte. Então, vejam bem, o dogma mariano, Maria é mãe de Deus, Maria tem a perpétua virgindade, Maria foi concebida sem pecado e Maria foi assunta aos céus, ou seja, ela subiu aos céus de corpo e alma. Essa maternidade de Maria na economia da graça perdura sem interrupção, desde o consentimento que fielmente deu na anunciação e que manteve inabalável junto à cruz até a consumação eterna de todos os eleitos. De fato, depois de elevada ao céu, não abandonou essa missão salvadora, mas com a sua multiforme intercessão continua a alcançar-nos os dons da salvação eterna. Cuida com amor materno dos irmãos de seu filho, que entre os perigos e angústias caminham ainda na terra até chegarem à pátria bem-aventurada. Por isso, a Virgem é invocada na Igreja com os títulos de advogada, auxiliadora, socorro e medianeira. mas isto se entende de maneira que nada tire nem acrescenta a dignidade e eficácia do único mediador, que é Cristo. Ou seja, Jesus é mediador eficaz, mas Maria é corredentora. Ok, vou voltar para vocês. Eu sei, ficou um pouco extenso, né? Então, eu vou abrir agora para perguntas, se você tiver. Nós falamos hoje sobre a questão de fé e obras e alguns, pelo menos dois documentos, mostrando que a Igreja Católica, apesar de nós ouvirmos algumas coisas diferentes, ainda que de alguns católicos, tem documentos mostrando que existe uma tentativa de conciliação. Ou seja, você é salvo, sim, mediante pela graça, mediante a fé, e obras é consequência, é a vida que você tem que demonstrar porque você é salvo. Vimos também a questão do dogma mariano, ou seja, é um dogma, é assim, se você for católico, você tem que crer nisso, e esse dogma passa por um processo, onde a Igreja entendeu ao longo dos séculos que Maria é mãe de Deus por uma questão cristológica. A virgindade de Maria é perpétua, ela era virgem e continuou virgem, ela nasceu sem pecado e ela subiu aos céus de corpo e alma. Então, ela é vista e é apresentada como corredentora, mediadora. Você já deve ter ouvido uma expressão da seguinte forma: peça à mãe que o filho atende. Nicole Mingoni diz aqui: não entendi muito bem a necessidade de corredenção de Maria. Como isso funciona? É o seguinte. Eu posso pedir a intervenção de Maria para muitos assuntos a respeito da vida, a respeito da vida de outras pessoas, da minha vida, porque ela é uma mediadora entre eu e a pessoa de Jesus. Ou seja, ela participa da redenção, ela tem uma cor, a palavra corredentadoria, eu acho que nem existe, né? Mas ela participa como corredentora, ou seja, necessitava de Maria ser tudo isso para dar a luz ao Senhor Jesus. Sem Maria ter todas essas prerrogativas, Jesus não poderia ser quem ele é. Como é que Jesus nasce de alguém pecador ou de uma pessoa pecadora? Ela não podia ter pecado. Veja só, não é a posição da Igreja Reformada, é a posição da Igreja Católica, hein, gente? Vamos deixar isso sempre bem claro, tá? Maria é mediadora. Então, eu não preciso ir diretamente a Jesus, eu posso pedir para a mediadora interceder por mim. Quem assistiu um filme que eu gosto muito, que é... Ai, cara, esqueci agora. Oi?
Alto da Compadecida?
Alto da Compadecida. O Alto da Compadecida. Se vocês não assistiram, assista, porque é um filme muito bom. Certo? É um livro. No final vai aparecer a figura da corredentora. É aquela que intercede, e o autor aqui, ele foi certeiro nessa questão. Ou seja, é aquela que intercede junto ao filho para que ele não condene alguém. Apesar desse alguém ser digno de condenação. Tá? Veja só, gente. Dentro dessa questão apresentada, faz todo sentido você orar para Maria. Gente, olha, Mãe de Deus, virgindade perpétua, nasceu sem pecado e subiu aos céus? Não faz sentido você orar para ela? Faz sentido eu pedir para ela estar viva ao lado de Jesus? Então faz sentido eu pagar promessa, fazer peregrinação, orar muitas vezes, pedir para ela, ter ela como uma imagem dentro da minha casa, faz todo sentido. Por quê? Porque ela é a fonte, a ponte de ligação entre o ser humano e o divino. É verdade, Lígia, é verdade. Essa questão de Maria ter falado para Jesus a respeito do vinho, é verdade. Lá em João a gente vai encontrar essa passagem, mas a gente tem que ter o entendimento correto do que as escrituras falam a respeito disso, né? Ela não intercedeu e Jesus fez o milagre por causa da intercessão de Maria, tá? Dentro do conceito de interpretação, você, dentro da interpretação histórica e gramatical, você tem que entender que era o início do ministério de Jesus. E se você ler o Evangelho de João, nós vamos ter um entendimento de que o milagre precisava acontecer, porque estava dentro do propósito da revelação e de reconhecimento de quem era Jesus por meio do povo que estava vendo e participando daquela festa. Tá? E outros argumentos que a gente vai encontrar dentro da revelação. É verdade, os católicos utilizam esse elemento, mas não é o elemento correto dentro da interpretação correta das escrituras. Mas mesmo assim, não basta a gente pensar que está baseado num texto das escrituras. Não, porque virgindade perpétua não está, nascimento sem pecado não está, e assunção de Maria... Eu li sobre essa questão baseada única e exclusivamente num texto de Apocalipse, capítulo 12, versículo 1. Depois vocês deem uma lida a respeito disso. Tá? O texto, gente, não fala nada a respeito de Maria. É uma interpretação, é uma busca para justificação do conceito conciliar com um texto de escritura. Pois vocês têm uma lida em Apocalipse, capítulo 2, versículo 1. Gente, o tempo já está passando, mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Na realidade, o tempo já passou, né? A pessoa que crê nisso, muitas vezes ela é educada, e aqui, gente, nós temos que pensar muito o seguinte: eu não sei qual é a origem cultural sua, mas a minha origem cultural é Basioli, a minha família é italiana. Tá? Esse conceito de congregação mariana, esse conceito de ter a imagem da Nossa Senhora Aparecida, esse conceito de rezar várias Aves Marias, esse conceito de que a mãe de Jesus, esse conceito é muito forte dentro da fé católica. E ainda mais quando você, dentro de uma cultura, você vai verificar que toda a constituição ou a maior parte da constituição das famílias, por exemplo, italianas, não gira em torno do nono, gira em torno da nona. Se você é italiano, você ia na casa da avó, na casa da nona, você não ia na casa do nono. Essa figura matriarcal da mãe é muito forte dentro de algumas culturas. E isso fica impregnado dentro da mente e do consciente de algumas pessoas. Logo, muitas pessoas entendem o Evangelho, conhecem a pessoa de Jesus, mas não conseguem ferir. Por causa de ferimento na sua consciência, não consegue se libertar do dogma. É tão forte, é tão pesado o dogma mariano para algumas pessoas, que acaba se convertendo sim. Porque entende quem é Jesus, lendo as escrituras, mas fica muito forte dentro do seu consciente a questão do dogma. Mariano, estava lendo uma vez sobre um determinado teólogo católico que crê na pessoa do Senhor Jesus, entende, é salvo, entendeu as escrituras, mas ele faz a seguinte afirmação: de vez em quando eu derrapo e me pego fazendo uma oração para Maria. Por quê? É muito forte. É muito forte. Eu não estou aqui de forma nenhuma acusando, eu estou aqui apresentando nossa, a proposta nossa aqui na Sala da Fonte é apresentar essa questão da crença da Igreja Católica e mostrar para vocês que não existe conciliação em alguns pontos. Isso é um ponto de inconciliação, né? A gente não consegue andar nessa questão. Por quê? Porque não dá, gente. Não podemos colocar a essas questões que vai muito fora da revelação das escrituras, não é o entendimento. Ah, tem um texto aqui que eu entendo de uma maneira. Não, é assim. Não tem texto. Né? Não tem texto. É só um conceito conciliar.
Alcides?
Oi.
Vladimir falando?
Ô, Vlad. Bom aí, cara?
Tudo bem. Não vou ligar a câmera que eu estou despenteado.
Fala, meu querido.
Não, tentar dar uma contribuição, que é o seguinte: embora todos esses dogmas que compõem essa doutrina que a gente considera mariolátrica, né, adoração a Maria, embora sejam facilmente refutados por nós através da Bíblia, o problema é que, para o católico, o Papa, quando fala, né, ex cathedra, né, como Papa, ele tem a mesma autoridade de Paulo, a mesma autoridade de Pedro, e assim por diante. Eles fundamentam os dogmas em afirmações papais, que para eles têm o mesmo peso de escritura.
Exato.
Isso gera uma dificuldade para a gente argumentar, né, porque eles não creem na suficiência da escritura. Essa é a contribuição que eu queria dar.
Obrigado, Vlad. Essa é uma questão que a gente vai tentar conversar sobre ela a semana que vem, porque a gente vai falar dessa infalibilidade do Papa na questão de ex-cátedra, né? Que é uma das questões que surgem ao longo dos concílios da Igreja e mostrando essa autoridade papal. Entre os três últimos concílios, desde 1545 até o Vaticano II, em 1965, a gente vai encontrar essa posição, né? A reafirmação dessa infalibilidade do Papa. E aqui tem um problema sério, né? Que o Vlad acrescentou. É um problema de que o colégio de bispo, junto com o Papa, tem autoridade de escritura. E aí a gente não dá para comungar, né? A gente não tem como andar nessa questão. Ok, meus queridos, já são 9h15, são 7h15, né? 19h15. Eu quero agradecer a todos pela participação, viu? Se você tiver um interesse, vocês podem dar uma pesquisada, podem acrescentar, podem mandar alguma mensagem, a gente vai conversando a respeito e vai tentando esclarecer o máximo possível. Eu fiquei muito surpreso quando eu fiz essa pesquisa sobre essa questão de fé e graça. Eu fiquei surpreso quando eu achei algum documento aonde já existia uma busca pela conciliação nesse sentido. E é assim, de novo, né? Eu não sei aonde essa questão vai chegar, mas tem alguns documentos tentando conciliar o movimento luterano, tá? O movimento luterano com o posicionamento da Igreja Católica sobre fé e obras. Só para não falar, né, que eu não, não citando o Geraldo Vandré, para não dizer que não falei das flores, né? Porque algumas pessoas podem falar assim: puxa vida, mas você não falou de tal documento. Não, tem um documento, nós citamos o documento, mas a gente não entende até a extensão desse documento como um todo.